As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Câmara de Abrantes confirma em comunicado que o Presidente, o Vice-Presidente e uma trabalhadora foram agredidos pelo munícipe que nesta terça-feira interrompeu de forma abrupta a reunião do Executivo que decorria no edifício Pirâmide, tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno. O texto refere-se mesmo a sucessivas ameaças de morte que terão sido proferidas pelo antigo empresário Jorge Ferreira Dias. Eis então o comunicado na íntegra. O município de Abrantes confirma que no decorrer da reunião da Câmara Municipal, Jorge Ferreira Dias, munido de um pau com gancho de ferro, entrou ilegalmente no edifício onde decorria a sessão, proferiu várias ameaças verbais aos presentes e agrediu fisicamente o presidente, o vice-presidente e uma trabalhadora do município. Devido aos ferimentos, foram chamados ao local os bombeiros que transportaram o presidente, vice-presidente e a trabalhadora da Câmara Municipal ao Hospital de Abrantes para observação e tratamento. Foi ainda transportada outra trabalhadora que, devido aos acontecimentos, teve um ataque de pânico. Refere o mesmo texto que depois confirma que a polícia foi chamada a intervir, tendo sido apresentada queixa contra o agressor pelas sucessivas ameaças de morte, agressões e outros eventuais crimes cometidos no presente dia e noutras ocasiões, quer em reuniões de Câmara, assembleias municipais e mesmo na via pública. Reforça a autarquia. O texto garante ainda que, desde a tomada de posse do presidente Manuel Jorge Valamatos, que por diversas vezes Jorge Ferreira Dias foi recebido em reunião, onde lhe foi sempre transmitido que caberia ao Tribunal pronunciar-se sobre este caso. A 25 de novembro de 2019 saiu o resultado da sentença que deu razão ao município, recorda este comunicado. Desde 23 de dezembro que não se detectavam tantas infecções num só dia no Médio Tejo. As últimas 24 horas resultaram em 120 contágios na região, 29 dos quais no entroncamento e em Torres Novas, sendo que Orém, com 22, completa este indesejado pódio. Em Ferreira do Zêzere houve 12 casos, em Tomar foram mais 10, enquanto Abrantes e Vila Nova da Braquinha têm mais 7. Constância e Mação detectaram mais 2. Com estes números, o Médio Tejo já atingiu as 4.065 doenças, 1.056 das quais ativas. 2.881 pessoas já tiveram alta e há a lamentar 128 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 215, seguindo-se Torres Novas com 210 e Orém com 179. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 1.019 infecções, 823 recuperações e 17 mortes. Torres Novas, 626 casos, 389 recuperações e 19 mortes. Tomar, 604 casos com 468 recuperados e 15 óbitos. Abrantes, 603 infectados, 364 estão curados e há a lamentar 24 mortes. Entroncamento, 441 casos, 306 recuperados e 18 mortes. Alcanena, 376 infecções, 245 recuperações e há a lamentar 24 vítimas mortais. Mação, 110 infecções, 83 recuperados e 4 óbitos. Sardual, com 79 casos, 60 recuperados e 1 óbito. Vila Nova da Barquinha, 77 casos, 54 dos quais dados como curados e a lamentar 2 mortes. Constância, 66 infecções, 45 das quais já recuperadas, a lamentar 3 mortes. E Ferreira do Zêzere, 64 casos, 45 dos quais recuperados e 1 vítima mortal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há a lamentar mais 2 mortes na Lesíria do Tejo, precisamente de pessoas que residiam nos concelhos de Rio Maior e de Santarém. Na globalidade, a região atingiu as 130 vítimas associadas a esta pandemia, sendo que, neste particular, o território escalabitano é aquele que tem sentido o impacto mais trágico, já com 47 óbitos. Coruxa aparece no segundo lugar desta lista indesejada, com 26 vítimas, seguindo-se Rio Maior, agora com 12. No que a casos ativos diz respeito, Santarém tem 280 contágios, num total de 1.769, enquanto Rio Maior tem 95, 494 no total, e Benavente registra 74 em curso, no total de 630. Alpiarça é, nesta altura, o concelho com menor número de infecções ativas, precisamente 7.
Rádio Web, informação.
A segurança de quem frequenta a Igreja de São Francisco em Tomar poderá estar comprometida. O alerta foi dado de viva voz por Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata na autarquia na Bantina, que citou algumas pessoas com conhecimento na área em causa. A eleita alertou para o facto de a citada estrutura estar muito degradada, com telhado especialmente, e pediu explicações à Câmara de Tomar. A presidente Anabela Freitas confessou estar a ouvir tal situação pela primeira vez, mas comprometeu-se a enviar uma equipa de vistoria para o local.
Testar, salvaguardar a segurança das pessoas, porque eu não sou técnica na área, só que algumas pessoas da área alegam que está comprometida a segurança das pessoas que vão à Igreja de São Francisco. Eu, aquilo que pretendia saber é se foi feita alguma vistoria por parte do município e se de facto está salvaguardada a segurança das pessoas.
Senhora Vereadora, é a primeira vez que nos estão a reportar que poderá existir problemas de segurança de pessoas e bens na Igreja de São Francisco. Não temos qualquer tipo de problema de enviar uma, articulando obviamente com a Irmandade, de enviar uma equipa de vistoria para aferir da veracidade ou não desse facto, e caso existam, que medidas corretivas é que têm que fazer para manter a segurança das pessoas.
Empresa Sólido Favorito de Leiria, que ganhou o concurso para a concessão da estalagem de Santiria, em Tomar, terá sido vendida e, nesta altura, já tem mesmo novos proprietários. Negócio que ficou formalizado mesmo antes de sequer ter tomado posse daquele imóvel na Bantino. Recorde-se que estava previsto um investimento na ordem de 1 milhão de euros, mas agora, de forma surpreendente, os vencedores do concurso saíram de cena, restando perceber qual será a ideia dos novos proprietários, isto num processo de arrendamento que, por motivos vários, tem arrastado ao longo dos últimos meses. O assunto foi revelado na recente reunião da Câmara de Tomar, sendo que ficaram no ar algumas questões jurídicas quanto à validade do concurso. De acordo com o vice-presidente Hugo Cristóvão, a autarquia já reuniu com os novos proprietários, mas aguarda ainda pela informação formal e legal em torno do processo de concessão.
A empresa que foi constituída para gerir, portanto, o novo processo da antiga estalagem de Santiria foi adquirida por novos proprietários. Portanto, já reunidos com esses novos proprietários, legalmente é um bocadinho uma área, como vos digo, um pouco cinzenta, não sei, estamos à espera que nos comuniquem isso formalmente para perceber se nós, enquanto órgão, enquanto Câmara, teremos que tomar ou não alguma posição, mas, ainda assim, numa nota mais, se quiserem, pessoal, devo dizer que de certa forma até fiquei agradado com aquilo que os novos proprietários se propõem fazer. Mostram vontade, mostram são pessoas com experiências, com provas dadas, com outras situações que já existem, portanto, que têm no mercado, e têm uma ligação a Tomar. Aliás, são no fundo um casal, chamemos de dois sócios, mas são um casal em que um dos elementos do casal é tomarense, e portanto tem também ainda, não é que nós nos concursos possamos ter esse tipo de preferência, mas efetivamente também nos alegra um pouco por isso, mas acima de tudo porque têm provas dadas e mostram grande vontade de finalmente avançar mais a sério. Ou seja, houve toda aquela fase difícil com a Agência Portuguesa do Ambiente e do projeto, ao qual depois foi realmente difícil e que a Câmara ajudou o mais possível a empresa que ganhou o concurso, mas depois também se juntou este ano difícil para todos nós e talvez tudo isso tenha ou não desmobilizado ou esmorecido a vontade, efetivamente, os proprietários que ganha, dessa empresa que ganhou o concurso, com quem, devo dizer, nós não tivemos nenhum contacto recente, nem temos nenhuma, quer dizer, nem formal nem informal, não temos tido nenhum contacto com essa empresa.
A Câmara de Tomar irá analisar mais um pedido de adiamento da obra que está a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. A novidade foi transmitida por Anabela Freitas, presidente da autarquia, que ainda admitiu desconhecer os fundamentos que suportam esta solicitação, sendo que o Executivo irá pronunciar sobre o assunto na reunião de 4 de janeiro. Mas, para já, parece óbvio que a intervenção não estará concluída antes do final deste ano, ao contrário do que apontavam os técnicos municipais. Anabela Freitas foi questionada por Célia Bonet, vereadora do PST, sobre se estes sucessivos atrasos não colocam em causa fundos comunitários. A eleita do PS disse que não.
Não há problema em relação aos fundos comunitários, porque cada vez que nós estamos a fazer um adiamento da obra, estamos a pedir uma reprogramação física e financeira do projeto. E, portanto, as reprogramações têm sido e são aprovadas e, portanto, não temos aqui nenhum problema, a exemplo do que, por exemplo, acontece com o Centro Escolar da Linha Teira, que também pedimos reprogramação física e financeira do projeto. Dizer-vos também, como sempre vos disse, desde a última vez que falámos sobre isto, que os técnicos estavam confiantes de que a obra terminasse no final deste ano. Eu hoje de manhã, mas hoje de manhã passei a manhã em reuniões, portanto ainda não tive tempo de ler a informação técnica, estão a pedir um adiamento até 1 de fevereiro. Mas tenho que ver quais são as motivos, ainda não despachei, nem sequer abri o processo para poder despachar e ver qual é o adiamento. Sendo certo que também qualquer adiamento terá de vir sempre à reunião de Câmara e, sendo assim, terá que despachar para a reunião de Câmara de 4 de janeiro. Mas os motivos, portanto, aquilo que podemos responder é depois elencando-se as informações técnicas, onde vêm elencados os motivos que dão origem sucessivamente aos adiamentos, depois meteremos para os senhores vereadores.
Os interessados em apresentar propostas para o orçamento participativo jovem de Alcanena podem fazê-lo até 31 de janeiro próximo. Está em causa uma comparticipação de 20 mil euros para o projeto vencedor. Os objetivos deste processo passam por incentivar os jovens ao envolvimento e participação cívicos, nomeadamente tendo em conta os recursos disponíveis na procura de soluções para os seus problemas e na concretização de projetos que lhes digam respeito diretamente. Assim reforçou Fernando Aceiceira, presidente da autarquia, em declarações à ETS.
O Orçamento Participativo Jovem também foi um projeto feliz que foi lançado para procurar envolver os jovens e levar os jovens a pensar em projetos que são relevantes na sua localidade. Vai para a 5ª edição. E com este projeto Orçamento Participativo Jovem tem vindo a ser possível requalificar, beneficiar espaços públicos mais ligados à parte desportiva, é um facto, recreativa também, como foi o último, a parte natural também, tivemos já a reabilitação de uma lagoa, e tem a particularidade de, nestes 4 anos, já foi sempre alargado a outras freguesias do nosso concelho. Começou com a requalificação de um polidesportivo em Alcanena, depois com a requalificação no campo de ténis em Minde, a requalificação de uma lagoa em Monsanto e também depois com equipamentos para a prática desportiva na freguesia de Moitas Venda. Vamos, por isso, com expectativa, aguardar o projeto vencedor em 2021. Será conhecido no início do ano. Haverá um período ainda de divulgação, as normas foram aprovadas, recentemente em reunião de Câmara. Costuma haver uma divulgação nas escolas, que também se irá fazer, para que dentro do primeiro trimestre do ano possamos conhecer o projeto vencedor.
Um orçamento com forte pendor social foi desta forma que Vasco Estrela, presidente da autarquia maceense, apresentou esse documento estratégico em entrevista à ERTS. Está em causa, sublinha-se, um valor de 13,7 milhões de euros, menos 18% do que aquilo que foi traçado para 2020. Tal como referido, o setor social, a par da floresta, da habitação e da educação, serão estratégicos.
O orçamento do próximo ano é um orçamento que vem muito na continuidade dos orçamentos anteriores, em termos de valor, até um valor mais reduzido, cerca de 18% a menos do valor do orçamento inicial durante deste ano de 2020. É um orçamento que contempla verbas necessárias e suficientes para a conclusão das obras que estão em curso e também para o lançamento de algumas obras que, do nosso ponto de vista, são essenciais que venham a ser concretizadas e também já estavam previstas dentro do nosso programa eleitoral e daquilo que eram os objetivos para este mandato. É um orçamento que tem também, como não pode deixar de ser, uma preocupação ainda mais vincada na área social, com dotação de verba específica para apoio às famílias ou aos agentes económicos, fruto da questão que vivemos da pandemia. É um orçamento também com cariz e com pendor social muito vincado, muito na linha daquilo que tem sido a tradição da Câmara Municipal de Nação, uma autarquia familiarmente responsável há mais de 6 anos e, portanto, digamos que é um orçamento, sendo de continuidade, vai servir, penso eu, para desempenhar o papel que tem de desempenhar neste Conselho, de acordo com os objetivos que estavam traçados nas áreas que nós tínhamos definido como prioritárias, estando suficientemente dotado para corresponder a esses objetivos. Conclusão do Cine Teatro de Mação, Rota das Pesqueiras em Ortiga, início da construção da reconstrução das piscinas municipais descobertas, arruamentos em Pinhascoso e em Abobreira, obras de requalificação urbana, finalização da obra da Casa do Cidadão em Cardigos, enfim, portanto, tem aqui um conjunto de obras e de intervenções que estavam programadas desde o início e que seguem o seu curso normal e que algumas ficarão concluídas em 2021, outras não ficarão e, portanto, temos estes objetivos traçados e é nessa linha que vamos.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.